questão de quórum para a gente poder abrir a sessão.
Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes que nos escutam pela Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube, vereador Eli Rosa, vereador Dulcimar, vereador Jean, vereador Suender, vereador Eli Araújo, vereador Leandro Ribeiro, vereador Andréa, vereador Frederico Godoy, vereador Jackson Charles, vereador presidente Luiz de Paulo. Quórum suficiente, presente?
Havendo quórum suficiente, sobre a proteção de Deus, declaro a sessão e solicito o vereador Eli Rosa que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Ó Senhor, não desprezei um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purifica-me. Lavai-me de todo inteiro pecado, inteiro do pecado, e paga completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito, pois não são de vosso agrado os sacrifícios e oferta, e oferto um holocausto, o rejeitai. Meu sacrifício é a minha alma penitente. Não desprezei um coração arrependido. Salmo 50.
Quero aqui, antes de abrir o pequeno expediente, cumprimentar Silvia Regina, presidente do Sim Saúde, cumprimentar o Gratone, que está conosco aqui também, presidente do Sim de Anápolis, que está conosco aqui. Sejam todos bem-vindos para poder participar de mais uma sessão aqui no plenário de Teotônio Vilela. Quero aqui agradecer a vereadora Andréa Rezende, que pedi ela para poder nos ajudar aqui na mesa diretora, tendo em vista que o vereador Fred Cacheta está numa agenda externa. Já abro um pequeno expediente solicitando a vereadora Andréa Rezende que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos, requerimentos, e depois ser enviada à diretoria legislativa.
Obrigada, presidente, pela concessão da oportunidade. Vamos à síntese da ata da sessão anterior, que aos 20 dias de 2024, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presença do vereador Domingos de Paula, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamado dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de decreto legislativo número 17/2024, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre a concessão de título cidadão napolitano ao senhor Sunélio Ferreira de Queiroz e dá outras providências. Usaram a palavra professor Marcos, João Feitosa, Cabo Fred Caixeta, Hamilton Espíndola. Grande expediente. Usaram a palavra João da Luz, Luzimar Silva, Jean Carlos e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, a votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 281 de 2023, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, dispõe sobre a concessão de título de cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis, ao senhor Sherman Santiago Guimarães Souza e da outras providências. Aprovado pelos 23 vereadores e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar de autoria do prefeito dispõe sobre a revisão geral de remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes, foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária número 274 de 2023, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a instituição da Semana de Incentivo ao Xadrez do município de Anápolis da Altas Providência, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votações de moções, indicações, usaram a palavra pela ordem. Cabo Fred Caixeta, João Feitosa, Policial Federal Suender, Jackson Charles. Comunicações. Usou a palavra Policial Federal Suender. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, convocou outra para o dia 21. projeto para ser encaminhado às comissões. Projeto de decreto legislativo número 18 de 2024, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a concessão de cidadania da Polina Luiz Alberto Dias e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 19 de 2024, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a concessão de título de cidadania a Napoleão, Sr. Ronaldo Luiz Miranda e da outras providências. Correspondências. O gabinete do vereador Luzimar Silva justifica sua ausência em sessão ordinária no dia 21 corrente, em decorrência da participação do encontro de diretores legislativos municipais organizado pela União de Vereadores do Brasil no Distrito Federal. O gabinete da vereadora Cleide Hilário justifica sua agenda em sessão em decorrência de compromissos políticos externos de grande importância previamente agendados para essa data. O gabinete do vereador da vereadora Thaís Souza também justifica sua ausência em sessão em razão de viagem a Brasília no Encontro Nacional de Gestores Legislativos Municipais, UVB. Também o vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, pelo mesmo motivo, participando do evento União dos Vereadores Brasil em Brasília. Vereador Reamildo Spindler justifica a sua ausência na sessão por motivos pessoais. Vereador João Feitosa justifica a sua ausência na sessão devido à agenda externa em Brasília, Distrito Federal. Sem mais correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador André. Pequeno expediente, já com um orador inscrito, vereador Suender.
Agora, 9h39, vereador policial federal Suender usa o pequeno expediente. Ele é do PRTB. Tem 5 minutos para usar a tribuna no pequeno expediente. Como presidente, por enquanto, apenas um vereador inscrito no pequeno expediente. 9h39, vamos ouvir o vereador policial federal Suender.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Bom dia a todos do plenário, em especial aos servidores que fazem presente. Um bom dia especial para vocês. Quero primeiramente aqui falar só um pouquinho sobre a questão desse combate à dengue em Anápolis. Eu acredito que está tendo um combate muito tímido aqui na cidade de Anápolis. Muitos relatos de vários bairros, começando, pessoas estão com a doença, estão com dengue e dificuldade nesse tratamento. Dificuldade também de buscar realizar o teste, contra essa, que detecta este, dessa doença, a dengue. E por várias vezes as pessoas têm que ir ao posto de saúde, fazer uma triagem, retornar para sua casa, para depois fazer a solicitação pelo zap da saúde, para fazer um agendamento, para depois ir até novamente à unidade para fazer testes e aí sim demorar mais um tempo para detectar a doença. É importante que se detecte de forma precoce. Hoje estou solicitando aqui, via requerimento, vai entrar aqui em pauta, a aquisição de reagentes e de testes emergenciais. São testes que fazem na hora e que o resultado também, máximo aí 12 horas, já está em mãos. Esse teste é importante para detectar a doença e fazer o tratamento precoce. Solicitei à Secretaria de Saúde informações sobre a quantidade de carros fumacê que existe na cidade de Anápolis. Não me foi respondido. Ou seja, não sei se é um, dois, não sei se é zero. Então, o enfrentamento está muito, muito, muito ruim contra esse mosquito, que traz essa doença chamada dengue. Importante ampliar esse enfrentamento, melhorar esse enfrentamento. Então, a falta de comunicação juntos aos agentes de endemias, falta de equipamento. Os agentes de endemias são importantes, eles são a linha de frente. Nós primeiro foi desmotivado com aquela questão de retirada dos valores. Depois, a gente vê uma falta de comunicação de quem está na ponta, de quem está na frente, para quem está na ponta. É importante essa comunicação, esse trabalho. É importante fazer um mutirão aí para limpeza, roçagem dos lotes, de forma mais eficaz, de forma mais rápida. Então, fui ontem no centro de hidratação, lá que foi inaugurado agora, muito tímido também, ainda não tinha os equipamentos necessários, os medicamentos. Está lá, está pronto para funcionar, mas eu acredito que não é só um centro de hidratação, tem que ser um centro de tratamento para dengue. É isso que a gente espera, tratar realmente esses pacientes. os pacientes com uma doença mais agravada, nós temos que dar tratamento. Então, primeiramente, começou tardio esse enfrentamento à dengue. Esse enfrentamento deve ser lá atrás, em setembro, outubro, iniciar essa operação de guerra. Nós já estamos aí finalizando fevereiro e não estamos com enfrentamento, um combate efetivo. Então, solicita aí o executivo que amplie, que melhore esse combate e que traga mais tranquilidade para a sociedade anapolina sobre essa questão da dengue. Outro assunto que eu gostaria de falar é sobre o Alfredo Abraão. Me comunicaram que estão há 3 semanas sem cirurgia, sem os médicos estão sem receber. Fiz uma solicitação junto à Secretaria da Saúde, indagando isso aí, como eu falei, né, documentar isso aí para várias questões, inclusive para a própria CEI. Por que que está 3 semanas sem cirurgia na Alfredo Abraão? Se isso, então, proceder, eu quero que a secretária nos informe via documento quais são os motivos reais de 3 semanas sem cirurgia. Médico sem receber, por quê? Falta de repasse? Repasse desviado? O que está acontecendo? Então, nós precisamos desvendar também a caixinha de segredo que está sendo aquele Alfredo Abraão. Por último, eu quero falar aqui também sobre a questão do SAMU. Mais uma pérola. Descobrindo aí que os condutores das ambulâncias SAMU estão sem receber os seus valores que são devidos. São condutores que são, na sua maioria, bombeiros, né, militares, e que têm os valores pagos pela prefeitura e que são atrasados todos os meses, estão atrasando esses valores. Agora, mês de fevereiro, praticamente, até o momento, não foram pagos esses valores. Então, mais uma vez, solicitando o empenho aí do Poder Público para cumprir, né, os seus compromissos, e agora com os motoristas, né? A gente já viu aí a questão da Força Tática que ficou sem receber, agora os bombeiros, né, que estão lá na linha de frente como condutores de ambulância, que também estão com essa dificuldade que atrasa o pagamento. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Sônia. Na sequência, o vereador professor Marcos, tem um pequeno expediente.
Nove horas e 44 minutos.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Quero cumprimentar as agentes de saúde, de combate a endemias, presentes hoje na sessão. Ontem eu fiz uma fala sobre a importância de questões de valorização do servidor, dos problemas que nós temos hoje na rede municipal, dos problemas com merenda, da falta de auxiliares, de cuidadoras, do vínculo precário. E foi feita uma afirmação depois de que a minha fala era uma fala pequena, né, que eu estava me preocupando com assuntos pequenos. Falei até sobre a importância dos vigias, merendeiras e achas. Para entender como essas falas não são pequenas, ontem à tarde nós tivemos um episódio triste na porta do Colégio Estadual Leni Lopes. Uma briga, uma confusão e uma adolescente assassinada. Se nós não investirmos em educação, em valorização dos profissionais, todos da educação e do município, se a gente não fortalecer os vigias valorizando que trabalha na porta das escolas, se a gente não tiver psicólogo e assistente social nas escolas para mediar conflito, para atender crianças e adolescentes, para mediar conflito com família, para acompanhar adolescentes com transtornos, com síndromes, com vulnerabilidade social, financeira, afetiva, os problemas aumentarão. Os problemas aumentarão. Darcy Ribeiro, antropólogo, dizia que se nós não investirmos em escolas, teremos que construir presídios. E os presídios foram ontem o ponto final desse episódio triste e lamentável. Então, se a gente não consegue usar o poder público para fortalecer educação, saúde, social, cultura, esporte, a gente perde adolescentes e a gente perde, e a sociedade perde toda junto. Se a gente não conseguir criar programas de esporte, de cultura e colocar esses adolescentes no contraturno para praticar esporte, para fazer cultura, para lazer, para estudar, para ter reforço escolar, nós continuaremos perdendo vidas. Então, essas falas não são falas pequenas. Não é fala pequena quando a gente fala de 300 cuidadoras que recebem menos que um salário mínimo. Não é uma causa menor quando a gente fala sobre o administrativo já com salário tão defasado. Não é causa pequena quando a gente fala das auxiliares que cumprem um papel tão importante na rede municipal. Pode parecer uma causa pequena para quem tem um bom salário, mas para quem recebe menos que um salário mínimo e não recebe sábado, domingo, atestado, não tem férias, isso não é uma causa pequena. É a vida das pessoas. E ontem à tarde a gente percebeu que a vida das pessoas vale muito. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado. Encerro o pequeno expediente. Já abro o grande expediente com o vereador Leandro Ribeiro inscrito.
Bom dia, presidente Domingos Paula, nobres vereadores, senhoras e senhores aqui no plenário, satisfação recebê-los todos aqui, cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, meu presidente Gratoni ali presente, cumprimentar todos os servidores na sua pessoa, seja muito bem-vindo. Presidente, apenas discorrer acerca de uma indagação que eu tenho recebido muito, certamente não usarei nem os 10 minutos do grande expediente, acerca de uma pesquisa que foi publicada pelo jornal Opção, na data de ontem, e eles me perguntam se eu mantenho a minha pré-candidatura. Quero dizer aos indagadores que nós estamos trabalhando, tentando viabilizar o nosso nome como pré-candidato a prefeito, sem nenhuma vaidade. Nós temos discutido com a população, entendendo as dificuldades do município. Mesmo como pré-candidato, nós temos conversado com outros pré-candidatos, como o amigo Antônio Gomide, como o amigo Márcio Correia, o amigo Márcio Cândido, doutor Hélio Lopes também, que se coloca como pré-candidato pelo PSDB, e nós estamos discutindo a cidade de Anápolis. Nós entendemos que a cidade de Anápolis precisa de um anapolino, um anapolino que conhece as reais demandas da cidade de Anápolis, um anapolino que conhece desde as erosões que nós temos na cidade de Anápolis, as nascentes que nós temos na cidade de Anápolis e os problemas diversos, como o problema de saúde. Nós sabemos que a cidade de Anápolis é uma cidade polo que atende a mais de 70 municípios e nós vivemos aí um momento muito delicado, muito pandêmico, e a cidade de Anápolis sofre muito por isso, porque nós deixamos de, em algum momento, atender as nossas pessoas para atender pessoas de cidades circunvizinhas. Então, nós mantemos o nosso projeto, sem vaidade, conversando com todos, e estamos firmes aí como pré-candidato pelo Partido Progressistas. Outra pauta aqui, aproveitando o momento aqui que nós estamos falando, é lamentar, né, aquele crime que ocorreu ali naquela região, na porta da escola, dizer que é uma vida, um jovem de 14 anos, né, pela violência, um ato, né, impensável, obviamente, que traz ali uma mancha à cidade de Anápolis. Isso traz o que o professor Marques falou ali. Talvez, professor, ocupar a cabeça dessas crianças com esporte, com cursos profissionalizantes, seja uma saída, uma opção. Todos sabem da minha bandeira de desportista. Eu, enquanto aluno, estudei da segunda à oitava série da minha infância no Colégio SESI, do bairro Jundiaí. Todos os dias à tarde, eu praticava natação, futebol, vôlei, ocupava a cabeça praticando esporte. Talvez essa seja uma ferramenta para que a gente possa, professor Marques, ocupar a cabeça desses jovens. Mas, por outro lado, enaltecer o trabalho da gloriosa Polícia Militar. Todos sabem o carinho que eu tenho pela Polícia Militar, que é uma grande força que nós temos, não só no estado de Goiás, mas no município de Anápolis, que logo em seguida, no prazo de meia hora, conseguiu prender todas as pessoas que causaram ali aquela tragédia. Então, fica aqui o nosso lamento pela perda de uma jovem alma, de um jovem que tinha um futuro, o vereador Hélio Araújo, pela frente, e ali numa discussão banal, né, ocorreu uma tragédia, e a gente lamenta muito por isso. No mais,
parte, vereador.
Pois não, vereador Fred Cacheto.
Obrigado pela parte, vereador Leandro Ribeiro. Sinto-me honrado também por fazer parte da gloriosa Polícia Militar. realmente reforços que realmente a Polícia Militar mostrou mais uma vez a capacidade de ação, né? Infelizmente, muitas pessoas utilizam até de tragédia para discutir política, fazendo politicagem, né? Infelizmente, aquela mãe e aquele irmão daquele aluno não estudava naquele colégio, né? Não era aluno daquele colégio. Nós precisamos de mais segurança, de realmente qualificar os jovens, dar esporte aos jovens, para que episódios que realmente aconteceram ontem não aconteçam mais. Mas, principalmente, aqui dentro do Poder Legislativo, não utilizar de episódios daquele para fazer politicagem. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado pela colaboração, amigo Fred Cacheta. E, para finalizar, presidente, apenas dizer que o Estado de Goiás, desde 2014, não atinge um índice de empregabilidade tão alto como atingiu. E nós queremos trazer uma notícia aqui, através do governo do Estado, que o governador Ronaldo Caiado tem um secretário, chama César Moura, secretário da Retomada, que tem feito diversos cursos profissionalizantes nos municípios do Estado de Goiás. E aqui em Anápolis não é diferente. Então, nós temos aí um curso profissionalizante no CEITEX. Quem tiver interessado, procura a Secretaria da Retomada, César Moura, para que a gente possa sair da informalidade e adquirir o nosso próprio negócio. Mas muito obrigado, presidente de exercício, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Leandro. Ainda no grande expediente, concedo a fala ao vereador Jean Carlos.
Agora, 9h54, o vereador Jean Carlos do União Brasil usa a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos para falar na tribuna da Câmara. 9h54, vamos ouvir o vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Domingos, colegas, vereadores, cumprimentos ouvintes da Rádio Manchester, todos que nos acompanham pela internet, YouTube. Cumprimento especial a todos que estão na galeria do plenário Teotônio Vilela, especialmente aos servidores públicos, agentes de saúde, endemias e aqueles que integram o corpo de servidores da administração municipal.
Vereador Jean, mata o homem, mas não troca o nome.
Desculpa, presidente, exercício Jackson Charles, eu não percebi aqui a mudança de titularidade. Mas é isso aí, Jackson, eu quero antes de tudo mencionar aqui que nós votamos ontem aqui a data base. 4,62 foi o índice aplicado pelo município. Eu quero lembrar que nós aprovamos nessa casa aqui, Jackson, por unanimidade, a indicação, acompanhando os cálculos, vou comentar aqui o Gratone, os cálculos apresentados pelo Cid Anápolis, de 9, alguma coisa. Sabemos, né, como falamos ontem, que o interesse e o merecimento do servidor é bem mais que esse índice. E esperamos, né, que possamos em breve, um dia, comemorar o índice mais justos e robustos. A administração optou por aplicar o índice diante das suas circunstâncias, foi votado, mas fica aí relembrando que essa casa indicou no 9,63 apresentado pelos sindicatos. Eu quero, na verdade, vereador Leandro, vereador Marques, tratar dessa pauta aqui, e Jackson também, relacionada a esse trágico acontecimento da escola, Colégio Estadual Lelino Lopes, e que, lamentavelmente, chama a atenção de todos aí, de forma triste, trágica, e provoca realmente, Marques, que a gente possa cobrar medidas mais eficazes. E aí é lógico que é difícil prever uma série de situações, mas você falou bem, a possibilidade de psicólogos acompanhando as unidades escolares, a possibilidade de incremento à segurança nas intermediações e arredores das próprias unidades com os próprios vigias. E eu tenho aqui, eu quero refazer questão de relembrar isso, nós apresentamos aqui um projeto do curso de primeiros socorros nas unidades de ensino. É bem verdade que o fato ontem aconteceu somente nas imediações, mas é importante que nós possamos trabalhar com prevenção. Esse projeto de curso de primeiros socorros, ele é decorrente de uma lei federal, a Lei Lucas, que foi aprovada pelo ex-presidente Michel Temer, Lei 13.722, de 2018, e ela estabelece o seguinte: os estabelecimentos de ensino de educação básica da rede pública por meio dos respectivos sistemas de ensino, estabelecimento de ensino e educação básica, recreação infantil da rede privada, também, né, deverão capacitar professores e funcionários para moções de primeiros socorros. Por que que eu estou mencionando isso? Porque nós já aprovamos aqui nessa casa esse projeto. E nós não queremos que aconteça nenhuma situação, Jacques. Mas é bem verdade que fatalidades e ocorrências são imprevisíveis. Então, eu apresentei aqui o ano passado de novo, em 17 de abril de 2023, fazendo algumas correções, porque o veto abordou aqui a questão do vício de iniciativa, sobre a questão da imposição. Então, nós mudamos a redação, vereador Jacques, e facultamos ao Poder Executivo para disponibilizar esses cursos aos servidores. E eu ainda ressalto ao secretário de Educação que tem linha de crédito no Ministério da Educação, Marcos, para custear os cursos. Esses cursos, né, são cursos de baixa carga horária, são cursos básicos, mas que podem vir a salvar pessoas, salvar estudantes, salvar vidas. Então, tudo aquilo que nós pudermos fazer, e aqui eu falo aqui no projeto, em colaboração com o próprio Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, com o SAMU, para que possamos minimizar os riscos, é importante. Eu não estou dizendo ontem que seria o caso, Marcos, daquela ocorrência, mas de repente uma pessoa com um preparo mínimo de primeiro socorro pode dar sobrevida a uma fatalidade, a uma situação, até que o SAMU chegue. Não sei se era o caso ontem, mas de qualquer forma, nós precisamos trabalhar essa prevenção. Desde o engasgo, vereador Jacques, a um acidente torpédico, ou acidente como tivemos aqui, aquela ocorrência de queimadura, há uma série de situações, mas é importante que nós tenhamos esses cursos aos professores que se interessarem, aos auxiliares de educação que se interessarem, aos vigias que se interessarem, é facultado, não é uma obrigação. Portanto, eu quero pedir à Comissão de Constituição e Justiça, e aqui eu quero pedir a sensibilidade do vereador Fred Cacheta para rever, quem sabe, a sua apreciação e acompanhar a vereadora Andréa de forma brilhante, com a Cleide, posicionou favorável ao projeto. Eu agradeço, vereadora Andréa, a senhora que é expert em direito e viu que há possibilidade. E eu quero pedir ao vereador Fred Cacheta para, quem sabe, fazer essa reavaliação. Nós precisamos, medida simples, tentar minimizar os riscos, Fred. E não há dispêndio para o município. Ele vai fazer de acordo com a sua disponibilidade financeira, de acordo, quem sabe, com a própria custeio do Ministério da Educação, mas é uma medida que nós possamos avançar. E o município de Anápolis, vereador Domingos, sair na frente. A administração municipal pode sair na frente dos outros municípios, implantando esses cursos de primeiros socorros nas unidades de ensino. Então, era essa a nossa fala hoje e, sobretudo, solidarizar a família da vítima, né, dessa criança, uma criança, na verdade, 14 anos. E é triste ver, porque a outra família destruiu a vida de uma família e a sua própria vida. Porque é um distúrbio, como disse o Marx aqui, um distúrbio realmente social, uma situação trágica e que realmente só temos a lamentar.
Boa parte, vereador.
Expressar os nossos sentimentos aos familiares e às vítimas, e da vítima lá daquele local. Pois não, Fred?
Vereador Jean, eu vejo com bons olhos esse projeto, né? Mas, infelizmente, eu que já trabalhei no Hospital Municipal, no Hospital da Força Aérea Brasileira, e nós temos aqui o Dr. Zé Fernandes, que é ortopedista, e existe um ditado muito, muito bom para se falar: muito ajuda quem não atrapalha. Eu já vi casos de gente que ficou paraplégico por pessoas que tentaram ajudar e não tinha o manejo. Achava que tinha um conhecimento, mas devido esse achismo do pouco conhecimento, acabou atrapalhando e piorando a situação. Então, com certeza, irei ver novamente, mas eu vejo que temos que estudar outras maneiras para esse aperfeiçoamento, porque um curso pequeno poderá, ao invés de ajudar, atrapalhar muito mais. Devolvo a palavra.
Não, é pertinente sua ressalva, é lógico que por isso que serão ministrados cursos por profissionais habilitados, SAMU, ou uma contratação aí específica para determinada entidade, corpo de bombeiros. Então, ninguém vai se julgar habilitado se realmente não submeter à realização do curso mínimo necessário para primeiros socorros. Não é suplantar, substituir o socorro profissionalizado. Mas determinadas situações, com orientações básicas, por exemplo, no caso daquela jovem que teve aquela queimadura, determinadas situações poderiam ter minimizado a gravidade das queimaduras. E uma série de situações, lá na Lei Lucas, lá na época que gerou essa lei nacional, Fred, foi um engasgo de uma criança especial, Celiano, que não souberam fazer o procedimento. Então, são coisas simples. Eu tenho certeza que a administração vai avaliar com bons olhos aí se nós aprovarmos aqui. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado. Não havendo mais escrito, encerro o grande expediente para poder abrir a ordem do dia. Eu vou fazer a verificação de cola. Vereador Suender, vereador Hélio, vereador Jean Carlos, vereador Lizier Zevoz, vereador Carlos Fred Cacheta, vereador presidente Domingos Paulo de Souza, vereador vice-presidente Jackson Charles, vereador Frederico Godoy, vereador Delcimar Fortunato, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador André Rezende, vereadora Celiane da SOS, vereador Pessoa Marques, vereador Leandro Ribeiro. Colo suficiente. Abrindo colo suficiente, eu abro pela ordem do dia e já solicito o nosso primeiro secretário que coloque o projeto em segunda votação.
Projetos em segunda votação. Projeto de lei complementar número 11/2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a revisão geral de remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Anápolis.
Ainda em tempo, registra a presença do vereador Eli Rosa. Projeto 011/2024 do Executivo está em discussão.
Discutindo.
Em segunda votação, discussão, doutor Zé Fernandes.
Presidente, eu quero deixar a minha manifestação pública da preocupação que eu tenho desses valores, e é um valor que pode até parecer um valor justo ou possível dentro da realidade do município. Mas ano passado, os servidores da saúde teve 0% de database. Existe um passivo de todas as categorias, a centralizada, a educação e saúde, que está sendo ignorado nesse projeto aqui, mas eu vou votar a favor, como votei ontem. Mas eu não percebi uma preocupação, ou pelo menos uma comunicação falando, ó, eu tenho ciência de que tem um passivo para os servidores de educação, eu tenho ciência de que existe um passivo da saúde que não foi dado ano passado e foi ignorado, e agora nada, simplesmente trouxe 4%, estamos resolvidos, está acima do IPCA, é o que a prefeitura pode. Mas e uma vírgula do tipo, nós temos ciência de que está sim com essa defasagem. Essa preocupação eu fiz questão de deixar público, porque por mais que esteja trazendo uma porcentagem que seja dentro do que o município dá conta no momento, tem que deixar pelo menos exposto do tipo, é 4%, mas nós temos ciência que tem um passivo que está vindo dos outros anos. E eu não percebi isso. Eu, por exemplo, no ano passado, questionei quando veio o aumento da centralizada da educação diretamente para o líder do prefeito sobre saúde estar 0%. E é importante, a gente está vendo as questões de saúde tudo aí. E eu venho ressaltando, tudo bem, obras físicas, vamos cuidar das pessoas, mas vamos cuidar também das pessoas que cuidam das pessoas. Obrigado.
Discutindo, vereador Jackson Charles.
Em primeiro lugar, eu quero aqui dizer, vereador Zé Fernandes, que esta colocação sua não cabe nesta lei. Eu até concordo que o senhor tenha esse entendimento, desse índice de passivo, mas ele não cabe nesta lei. Ele não seria de bom alvitre nessa lei. Então, a lei trata exatamente daquilo que está acontecendo neste ano. Se, porventura, exista algum passivo, é uma luta que eu penso que tanto os servidores, trabalhadores e os sindicatos possam levar isso de forma ofício para reivindicar isso e até possivelmente, perante a lei, se realmente existe e deve e precisa ser pago, porque eu entendo que aquilo que é de direito do servidor tem que ser pago. Então, mas nessa lei não cabe essa observação que o senhor falou, porque não tem nem sentido isso. Eu nunca vi uma lei que fala, olha, vou te dar tanto, mas tem um passivo lá do ano tal que nós vamos pagar um dia. Não existe isso. Isso não existe, né? Mas, de qualquer modo, os servidores estarão aí recebendo. E quando eu digo servidores, estou falando servidores ativos, inativos, tanto do Executivo quanto da Câmara Municipal e agentes políticos também. É importante ressaltar que qualquer ajuste que você der para o servidor, na minha opinião, ainda é pouco. Qualquer ajuste, seja ele o percentual que for. Porém, é importante frisar que, mais importante ainda do que fazer os reajustes, é dar a garantia administrativa para que o servidor não tenha problema no recebimento dos seus vencimentos, dos seus serviços prestados. O município, no momento, é possível, de acordo com as avaliações técnicas financeiras, de dar esse ajuste. Quero fazer também, fazer uma ressalva interessante. Eu, particularmente, aí eu quero falar dos inativos. Eu, particularmente, mencionei ontem, vereador Leandro, que eu sou também um aposentado do INSS, do regime geral. E o regime geral, vereador Delcimar, teve um ajuste esse ano de 3,71. Eu fiquei satisfeito? Claro que não. Eu queria era 15, 20, queria mais. Mas o governo federal entendeu que o que era possível dar, que era apenas o índice inflacionário, infelizmente, considerando que é importante receber, eu penso que vamos torcer e pedir a Deus para que Deus ilumine o Brasil, para que Deus possa dar condições para que as gestões possam ofertar mais para o servidor, até porque o servidor é importante estar satisfeito para atender lá na ponta, a população precisa desse servidor satisfeito, mas, e ao mesmo tempo, agradecer ao servidor pela compreensão, no entendimento de que, embora não seja o ideal, é aquilo que é possível dar hoje. E esta Casa de Leis, aqui, está votando isso. Porque se nós não votarmos isto, o servidor, obviamente, não terá nada de ajuste. Então, outros pensamentos e outras ações com relação a essa questão, compete a sindicatos, a justiça, resolver. A essa Casa Legislativa compete votar a lei e reconhecer a valorização do servidor público, que hoje é desta forma que o prefeito Roberto Nava entende o reconhecimento do servidor público. Mas são essas as minhas palavras do momento e eu peço, os vereadores, reforço aos vereadores o voto em segunda votação.
Discutindo. Discutindo o projeto, vereador Soenda.
Projeto que visa dar remuneração, né? A gente tem conhecimento desse passivo, realmente, que há necessidade de buscar contemplar os servidores públicos. E aí eu peço que o Poder Executivo abra, né, uma negociação mais ampla, né, uma mesa permanente para fazer essa negociação. O que eu vi, o que me relatado, é que foi muito rápida essa situação, foi mais ou menos uma imposição, né, mas é o que tem a se dar e está nessa lei. Vamos votar favorável, claro, né, mas que abra essa mesa permanente, uma sugestão aí para o governo municipal, junto com os servidores, para que faça a recomposição nos momentos atuais, aí, né, no momento propício a fazer essa recomposição. E quero deixar aqui também a minha indignação relacionada ao piso da enfermagem. Mais uma vez, está com muito problema, né? Não está sendo pago, está sendo atrasado. É o 13º com dificuldade de pagamento. Ou seja, vários enfermeiros relatando que não receberam até nenhuma vez. Então, peço mais uma vez à Secretaria da Saúde que faça esse pagamento, esse piso. Busque saber os problemas, atendam essas pessoas que não tem nenhuma resposta. Então, quero aproveitar aqui, falando de remuneração de servidores, que faça esses valores aí, que conceda esse pagamento do piso da enfermagem. Obrigado, é a minha palavra.
O projeto ainda está em discussão. Da minha parte, eu fiz compromisso com o servidor público, que assim que o projeto chegasse aqui, a gente ia votar de imediato. Esse projeto ele chegou na Câmara segunda-feira, eu coloquei o projeto para ler na segunda. Passamos nas comissões todinho na terça, quero agradecer a cada um dos vereadores,
colocamos em votação ontem e hoje a gente está fazendo a segunda votação. E assim que terminar a votação, eu já vou sancionar ele e mandar para o Executivo para poder ser publicado e, quem sabe, ter prazo do reajuste ainda vir esse mês no salário do servidor. Então, na parte do Poder Legislativo, é isso que a gente está fazendo. Não havendo mais discussão, coloco o projeto em votação. Projeto em segunda votação, votação nominal. Os contrários manifestam? Aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário para colocar o projeto em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 274 de 2003, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a instituição da Semana do Incentivo ao Xadrez no município de Anápolis e da outras providências.
Projeto do vereador João da Luz, ele não está presente, mas é projeto em segunda votação, pode ser votado. O projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 247 de 2003, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que dispõe sobre a prevenção e o combate ao assédio sexual e moral no âmbito do Poder Legislativo e Executivo Municipal de Anápolis e da outras providências, comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Servidor Público e da Mulher, favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Marcos está em discussão. Discutindo o autor.
Presidente, esse projeto tem o objetivo, o título já diz, combater o abuso sexual e o assédio moral no âmbito do Poder Legislativo e Executivo. É uma forma de gerar mais segurança, principalmente quanto ao assédio moral de chefias para os servidores, tanto do Executivo como do Legislativo. É uma garantia para o futuro. Peço o apoio dos nobres pares no voto.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador André Rezende.
A gente sabe que nos espaços de poder, muitas vezes, o assédio moral e sexual ele é presente. Quanto às mulheres, ele é ainda mais incidente em razão do nosso problema histórico que nós temos do patriarcado. Então, esse projeto é extremamente importante para que a gente construa os espaços de decisões mais igualitários, mais justos para todos. Eu li o projeto atentamente e ele cria políticas e ferramentas importantes para que a gente avance nesse sentido. Então, parabéns, professor Marcos, e tenho meu voto favorável.
O projeto ainda está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco o projeto em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestam. O projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Como eu tinha falado ao servidor, que assim que a gente aprovasse o projeto, a gente já ia fazer a assinatura e mandar para o prefeito. Então, está aqui, eu já assinei o projeto e já vou encaminhar agora para o Executivo para poder fazer a sanção do projeto, para eu acabar de votar aqui do servidor do município. Passo a palavra ao nosso secretário para poder fazer a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Leitura de moções. Moção de aplauso de autoria do vereador Dr. José Fernandes. Moção de aplauso à Companhia de Policiamento Especializado da Polícia Militar, que realizaram a apreensão de carga de cloridato de cocaína. Moção de pesar de autoria do vereador Domingos Paula. Moção de pesar em virtude do assassinato do jovem Nicolas Lima Serafim, de 14 anos, no Colégio Estadual Lene Lopes de Souza. Realmente se encontrei? Moção de repúdio de autoria do vereador policial federal Suender. Moção de repúdio à fala do presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, em coletiva de imprensa no dia 18 de fevereiro de 2024, em que atacou os atos de legítima defesa do Estado de Israel contra as investidas terroristas do Hamas, comparando-os ao holocausto nazista, cometendo um claro anacronismo incabível e escárnio aos direitos humanos. Leitura de indicações. Indicação de autoria da vereadora Celiane da SOS. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja criado, no âmbito do município de Anápolis, o Centro de Reabilitação, um abrigo municipal de cães, gatos e equinos e da outras providências. Indicação de autoria da vereadora Andréia Rezende. indica ao chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria de Educação para que realize a reforma da Escola Municipal Wade Cecílio, localizado na BR-060, no distrito de Branápolis. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja realizado estudos e providências visando a construção de uma praça de lazer com instalação de academia de terceira idade e playground, localizado na BR-060, no distrito de Branápolis. Indica ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, para que realize a instalação de mais um portão de saída no CMEI Clarice Lispector, localizado na Rua Galeão, na Calistolândia, segunda etapa. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde que tome providências de urgência em relação às reclamações da população no sentido que está faltando médicos e medicamentos na unidade de saúde da Calistolândia, nessa cidade. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que realize estudos e providências para a construção de creches no bairro Polo Centro, primeira etapa. Leitura de requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréa Rezende. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado limpeza e roçagem no campo de futebol localizado na Avenida S5, na Anápolis City. Requer, junto à agência reguladora, em caráter de urgência, que seja reformado o ponto de ônibus com abrigo, cobertura e assento na Rua 1, no Residencial Leblon. Requer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, em caráter de urgência, que sejam tomadas providências no sentido de ampliar e melhorar o atendimento da unidade de saúde do bairro Boa Vista. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, troca de 5 lâmpadas em postes de madeira sem número, próximo à Praça dos Romeiros, na Rua 11, no bairro Maracanã. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, troca de lâmpada do poste localizado na Rua Moacir Romeu, no bairro Novo Paraíso. Requerimentos de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Ou despachando o povo, bem lembrado. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, solicitando os reparos necessários na Travessa Olimpo Barbosa, na Vila das Acácias. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem mecânica e costal e remoção de entulho em terreno baldio na Rua 6, no Residencial Morumbi. Requer, em caráter de urgência, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem mecânica e costal na Rua JP13, no Jardim Primavera, primeira etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de poda de árvore na Rua SW8, localizado no bairro Vila Norte. Requerimentos de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a retirada de entulhos da Rua Modena, no Residencial Verona. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de retirada de entulhos e remoção de dejetos na Rua Modena, também no Residencial Verona. Requerimentos, tá aí, de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência em toda a extensão da Praça Jaime Bezerra, no bairro Bandeiras. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de praça pública do Jardim Itália, na Rua 1. Requer, junto à Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, o serviço de tapa-buraco, em caráter de urgência, na Rua Dona Doca, no setor central. Requer, junto à Companhia de Saneamento de Goiás, Saneago, o serviço de contenção de vazamento de esgoto, em caráter de urgência, localizado na Rua Catanzaro, no Jardim Itália. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de lote, em caráter de urgência, localizado na Avenida Nações Unidas, no bairro Jardim Alvorada.
Hélio Araújo, se encontra.
Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando que seja feita a limpeza e roçagem da Escola Municipal São José, no bairro São José. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a revitalização e pintura de um quebra-molas na Avenida Alberico Borges, no bairro São José. Requerimentos de autoria do vereador Jackson Chaves, Leão da Vila Formosa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na Avenida Pedro do Rico, no bairro Vivian Park. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na Avenida Bem-vindo Machado, no bairro Jardim Goiano. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na Rua 25, na Vila Formosa, Feirão Coberto. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de troca de lâmpada na Rua 25, na Vila Formosa, Feirão Coberto. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na Avenida Perimetral, na Vila Norte, no campo de futebol. Jean Carlos, está aí? Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos. Requer, em caráter de urgência, serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão dos bairros Frei Eustáquio, São Jorge, Santa Maria e adjacências. Requerimento de autoria do vereador Doutor José Fernandes. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem interna e externa nos canteiros da Escola Municipal João Beze, no bairro Boa Vista. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de instalação de abrigo, com assento em todas as paradas de ônibus, no residencial Cerejeiras. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, na Rua Pérola, no Jardim Gonçalves. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, na Rua Evangelino Meirelles, no bairro Jundiaí. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Comercial, no Parque Brasília, segunda etapa. Requerimentos de autoria do vereador Lisier José Borges. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de limpeza e roçagem de lotes, localizado na esquina da Rua Avelar, no bairro Santa Isabel, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando estudo para viabilidade de colocação de um container na Travessa 20, no bairro Frei Eustáquio. Requerimentos de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de calçada, localizado na Rua 55, no bairro Recanto do Sol. Requer junto à Vigilância Sanitária do município, solicitando a passagem de carro fumacê nos condomínios horizontais para auxiliar no combate ao mosquito Aedes aegypti. Requer junto à Companhia de Saneamento de Goiás, a Sanear, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na Rua 21, no bairro Alvorada. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada de poste na Avenida 30, no bairro residencial Flor do Cerrado. Requerimentos de autoria do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde a aquisição de testes rápidos e exame de dengue em todas as unidades de saúde. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a instalação de jardim de adaptação de passagem para pedestre em toda a extensão do canteiro central da Rua Constelação, no residencial Ana Carolina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Jornalista Eurípides Gomes de Melo, no bairro, no conjunto habitacional Filoso Machado. requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua 6, no bairro São João. Requer ofício junto à diretoria do observatório, solicitando a instalação de câmeras de monitoramento em toda a extensão do bairro residencial Pedro Ludovico. Requer ajuda à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a reparação da iluminação pública na Rua Ouro Branco, no bairro São Sebastião. Requer ofício junto à Seneag, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua N38, no Anápolis City. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Em votação, contrários se manifestam. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados pela maioria dos presentes. Ainda no grande expediente,
pela ordem.
Concedo, abro a palavra pela ordem. E concedo a palavra pela ordem ao vereador policial federal Suena.
Utiliza a palavra nesse momento para falar aqui da moção de repúdio, né, que deu entrada e foi aprovada aqui, uma moção de repúdio pelas palavras, né, pelas falas do presidente da República, o senhor Luiz Inácio do Lula da Silva, que para falar que não foi infeliz, foi irresponsável em atacar, né, os atos de legítima defesa do Estado de Israel contra os atos terroristas do Hamas. Atos terroristas esses que matou os jovens, que adentrou dentro do Estado de Israel, né, matando pessoas, e não era guerra, não era combate, simplesmente um terrorismo que aconteceu. E existem ainda vidas nas mãos do Hamas, vidas que estão lá sequestradas, e que o Estado de Israel tem, sim, a sua legítima defesa de buscar essas vidas, resgatá-las. Eu penso, se fosse aqui no país, no Brasil, que nós não faríamos o mesmo com os nossos brasileiros. Se fôssemos invadidos, e nosso país faria o quê? Né? Simplesmente abriria mão de ir lá defender, de buscar essas vidas? Então, Israel está correto de buscar resgatar e realmente fazer a sua legítima defesa. E aqui, então, eu faço aqui a moção de repúdio, e essa moção, né, foi devidamente aprovada. Agradeço essa aprovação do Poder Legislativo. De outra forma, passou também aqui o teste, né, da dengue, de forma rápida, teste rápido da dengue. Isso é importante, né? Espero que o Poder Executivo efetue essa aquisição, distribua aos postos de saúde para um melhor combate, um efetivo combate. As pessoas têm de forma imediata o seu resultado da dengue para poder tratar precocemente e ter um melhor resultado positivo aí no seu tratamento. Ok, obrigado, devolvo a palavra, eu falo na comunicação restante.
Ainda na palavra pela ordem, concedo a fala ao vereador Fred Cacheco.
Ainda em tempo, o vereador João da Luz justifica sua ausência na data de hoje por informar que motivos de evento na UVB, que é o Encontro dos Gestores Legislativo Municipal em Brasília.
Pela ordem.
Presidente, quero utilizar o restante do meu tempo pela ordem para poder prestar o meu apoio, né, assim como diversos parlamentares fizeram aqui hoje, aos policiais militares que ontem rapidamente efetuaram a prisão do homicida quanto da mãe dele, que infelizmente aconteceu ali próximo à escola Leni Lopes, né? A Polícia Militar mais uma vez mostrou a sua eficácia de que a cidade de Anápolis não se brinca, não se pode cometer nenhum crime, independente de qual seja, que passará impune. Então, aqueles valorosos policiais que não mediram esforço, não tiraram horário de folga nem descanso enquanto não capturasse aquela mãe e aquele filho que, infelizmente, ocasionou aquele evento trágico ali próximo à escola Leni Lopes. Então, a gloriosa Polícia Militar, os meus parabéns e a minha continência de respeito.
Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Ainda
pela ordem.
Pela ordem, concedo a fala ao vereador Frederico Godoy.
Obrigado, presidente. Presidente, apenas gostaria de agradecer o Robson Torres, ali da Agência Reguladora Municipal. Última semana tivemos ali na estação elevatória do presidencial Galdinho. Ela deu um vazamento e o Robson, de prontidão, nos ajudou. E no sábado mesmo, a Saneago alugou uma bomba. E, graças a Deus, está tudo em funcionamento. Então, aqui deixar registrado aqui a gratidão ao Robson por ter a prontidão em nos ajudar. E também aos fiscais do meio ambiente, lá na pessoa da diretora da Saúde também, que de prontidão mandou os fiscais. Então, já está resolvido já esse problema. Devolvo a palavra.
Ainda há inscrições pela ordem. Não tendo mais escrito pela ordem, eu fecho a palavra pela ordem e abro pelas comunicações.
Comunicando.
Das comunicações, vereador Dr. Zé Fernandes.
Obrigado, presidente, pela oportunidade. Eu faço questão de deixar público aqui um convite do Conselho de Pastores de Anápolis, que convida para o culto de posse no próximo dia 26 de fevereiro. Vai ser na próxima segunda-feira. Eu vou voltar a tocar nesse assunto na próxima sessão de segunda-feira, porque é relevante. Vai estar nesse culto de posse, ministrando a palavra de Deus, o pastor Alain Brizotti, de São Paulo. E o bispo Mozart Soares, que vai assumir a gestão no biênio 24-25. Esse culto de posse vai ser feito na Igreja Assembleia de Deus, do Filóstro Machado. Mais informações eu vou falar na próxima sessão, segunda-feira. O culto de posse da nova diretoria do Conselho de Pastores de Anápolis. E aqui eu ressalto também e chamo a atenção, o pastor Leordino se encontra num estado gravíssimo em UTI, nesse momento, lá no hospital de urgência. Eu peço a Deus e deixo público para quem o conhece, para fazer suas orações. Eu mando um abraço para a tia Diva, a Edivalda, que é a esposa dele, que me viu nascer. Deus está no controle, o pastor Leordino é forte, ele vai sair dessa, ele está na UTI do hospital de urgências, e eu tenho certeza que ele estaria nesse evento aqui, que o bispo Moser Soares vai assumir. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Zé Fernandes. Ainda nas comunicações, com o senhor da fala ao vereador policial federal Suéber.
Utilizando esse espaço das comunicações, para também enaltecer o trabalho da Polícia Militar ali no evento criminoso que aconteceu nas proximidades do Colégio Lenir Lopes. É um trabalho efetivo da Polícia Militar, já que já lhe é peculiar, né? A Polícia Militar sempre dando pronta resposta aí em trabalhos nesse sentido e vários outros aí que eu mesmo, como policial federal, nós fizemos vários trabalhos juntos, né, com a Polícia Militar, e a Polícia Militar sempre dando a devida resposta aí. É uma polícia grandiosa mesmo. Mas eu também quero deixar aqui a situação como é importante, né, a gente fazer as prevenções e enaltecer trabalhos como dos vigilantes, dos vigias, fazer esse trabalho. Os vigilantes, muito importante. E nas escolas municipais, né, dar as condições de trabalho para os vigias, e vigilantes também poderia estar trabalhando em conjunto. Quanto mais segurança, a gente falou isso, quanto mais segurança para essas crianças, para esses jovens, para as pessoas que precisam de educação, né, dar garantia para os profissionais de educação, dar segurança para todas as pessoas envolvidas nos colégios, nas escolas. E isso envolve não só a polícia, isso envolve um quadro de segurança. Entre eles, nós estamos aqui com os vigilantes que estavam preparados para atuar, né, no caso é a escola estadual, mas nas escolas municipais nós tínhamos os vigilantes, e agora nós temos os vigias, e a integração dos dois seria ótimo para dentro das escolas. Então, enalteço o trabalho do corpo policial, mas deixo aqui um ponto de interrogação, o quanto é necessário para as prevenções de segurança, as profissões, vigilantes, vigias e todos com as suas devidas responsabilidades, né, não superando a responsabilidade de outro, mas sim trabalhar em conjunto, junto com os órgãos policiais, fazer as prevenções das escolas. E coloco aqui para pensar as escolas municipais, né? Os vigias já estão alocados, isso é importante, fazem um trabalho essencial, mas como seria importante também a gente colocar vigilantes, devolver, voltar, né, os vigilantes, para junto com os vigias efetuar todos os trabalhos aí em conjunto, como eu sempre falo, em conjunto, né, e agregando à segurança pública, fazer a segurança dos colégios, das escolas, dos órgãos públicos. Obrigado, devolvo a palavra.
Comunicando.
Ainda nas comunicações, concedo a fala ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Na verdade, durante os requerimentos, passei aqui desapercebido, mas só reforçando, pedir mais uma vez ao secretário Ederson que dê prioridade aí nesse instante nos bairros Freustáquio, São Lourenço, Bom Sucesso, Tamaraty, porque muitas áreas públicas, muito mato, sujeira. Nós sempre tivemos aí a atenção do secretário, mas nesse momento precisamos de ampliar essas equipes. Então, pedir aos moradores também que tenham o cuidado necessário. Muita gente, infelizmente, com a dengue. E, mais uma vez, eu tenho que recorrer também a coordenadora de Edemias, que, de acordo com as notificações, também está encaminhando aí o fumacê e as bombas costais, mas pedir o Edson mais uma vez que dê essa acelerada ali na região, está muito mais, principalmente nas áreas públicas e também em algumas áreas públicas com entulhos, com material de sujeira, para a gente recolher isso lá o mais rápido possível. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Ainda há espaço nas comunicações. Não tendo mais escrito nas comunicações, encerro as comunicações e, sob as bênçãos de Deus, eu declaro encerrado esta presente sessão e convoco outra para o dia 26, em horário regimental.
Muito bem, 10 horas e...